O Senado aprovou a criação da Frente Parlamentar de Recursos Naturais e Energia. A frente, a ser formada por senadores e deputados, deverá promover debates e incentivar a adoção de políticas públicas voltadas ao uso sustentável de recursos naturais e à geração e ao consumo responsável de energia. Vamos conversar agora com o autor da iniciativa, o senador Jean Paul Prates, do PT, do Rio Grande do Norte. Ele está na ponta da linha. Senador, muito bom dia.
Bom dia, Adriano. Bom dia a todos os ouvintes e a todas as ouvintes da Rádio Senado nessa manhã de hoje. Prazer estar com vocês.
Senador, a frente está sendo criada no momento em que o Senado está para votar a MP que abre o caminho para a privatização da Eletrobras. É coincidência ou a frente parlamentar pretende entrar forte nesse debate?
Não, é as duas coisas, na verdade, né? Porque a frente estava em gestação desde o ano passado, Adriano. Nós estávamos trabalhando com vários senadores, e é bom que se diga, de vários matizes políticos diferentes, inclusive alguns diametralmente opostos um ao outro, tanto que o relator da resolução ontem foi o senador Jaime Campos. Então, uma congregação muito forte, muito importante, e desde o início nós tentamos imprimir a essa ideia da frente. Lá de novembro, dezembro do ano passado, para cá. E a ideia, inclusive, nasceu em 2019. Agora, esse momento, ele é crucial, porque nós estamos justamente vendo o efeito de não ter uma frente como essa. Por quê? A medida provisória da Eletrobras, como todos estão verificando, além de tratar da chamada capitalização da empresa, e aí existe uma dicotomia importante, que é com ou sem a venda do controle da empresa, nós somos favoráveis que seja sem a venda do controle da empresa, ou seja, faz a capitalização, aliena as ações excedentes ao controle do Estado brasileiro sobre a Eletrobras, mesmo assim dá para arrecadar 26, 27 bilhões de reais com isso, e não vende o controle. É isso que a gente está advogando. Mas você se lembra que colocaram também aqueles chamados jabutis nessa MP. Lá na Câmara veio de lá uma série de jabutis que dizem respeito a determinadas fontes energéticas que, sentindo uma competitividade menor, pediram, não é outra palavra, privilégios, né? Reserva de mercado. Isso decorre de quê? O setor elétrico tem muitas associações, muitas fontes energéticas, cada uma defende o seu quinhão, cada uma defende o seu nicho ou o seu mercado, o seu espaço. Mas nós não tínhamos no Congresso, por exemplo, um conselho, uma frente como essa, que discute todas as fontes, tenta fazer a conciliação dessas fontes em prol do benefício do público de todo o Brasil, do consumidor, dos industriais, do comércio, dos serviços públicos, enfim, energia permeia toda a sociedade. Nós não temos esse fórum de debates no Congresso. Cada um puxa a sardinha para o seu lado. E isso prejudica a discussão do planejamento energético brasileiro e, principalmente, a transição energética que todo mundo está fazendo das fontes fósseis não renováveis para as renováveis. No Brasil vai tão bem esse processo, meio que intuitivamente, um pouco aos trancos e barrancos, que a gente precisa se assegurar de que essa transição energética ocorra com mais planejamento, com mais ordenamento, inclusive com a participação dos parlamentares, focando nesse aspecto tão técnico da nossa economia.
Senador Jean Paul Prates, não dá para não falar da MP da Eletrobras, que deve ser pautada hoje, né, no plenário do Senado, só que a medida provisória tem aí menos de uma semana para ser aprovada pelo Congresso para não perder a validade. Pelo seu feeling, pela temperatura que o senhor está sentindo no Senado, a MP tem chance de ser aprovada pelo Senado a tempo de serem aprovadas mudanças e o texto retornar para a Câmara e a MP não caducar até dia 22 de junho, ou ela corre sério risco de perder a validade?
Eu acho que a MP está com um terreno bastante acidentado à frente dela, primeiro porque ela propõe uma coisa que não tem respaldo, que é a venda do controle da Eletrobras, que é, por sua vez, a dona de Furnas, Chesf, Eletrobras, Eletronorte, Eletrosul, CEPEL, que é o Centro de Pesquisas e Desenvolvimento do Setor Elétrico no Brasil. Então ela propõe vender o controle disso e não tem a avaliação de quanto isso vale. Então isso é muito grave. Não, por MP você não faz privatização de uma empresa como a Eletrobras por medida provisória. O governo errou no momento, que é inoportuno, pandemia, planejamento energético com risco de racionamento, nenhum país está vendendo ativos estratégicos nesse momento, e errou também no instrumento equivocado, não é? MP é para assuntos urgentes e relevantes. Não há nem urgência, nem relevância nessa questão de vender o controle. Pelo contrário, a relevância é de não vender, né? Então, esse é o primeiro fator. O segundo fator é que quando tramitou na Câmara, como eu disse, a MP recebeu uma série de enxertos legislativos, artigos que são destinados a ajudar determinados nichos ou determinadas fontes, que causaram muito impacto negativo, inclusive nos próprios setores da área de energia e nos grandes consumidores e pequenos consumidores do Brasil. Todos reagiram a isso, tanto que fizeram até um manifesto quase unânime de todo o mercado consumidor de energia contra essa MP. Então o caminho não é fácil. O que que acontece? Se a MP estiver com esses dois capítulos, venda do controle da Eletrobras e os jabutis, ela não passa de jeito nenhum. Aí a gente já tem a conta aqui que não passa. Se houver uma manobra qualquer, a partir de alguma impugnação, que eventualmente resulte na retirada dos jabutis, aumenta um pouco o quórum favorável à MP. Mas mesmo assim também não garante. Não garante, porque o argumento do outro capítulo é por que vender a Eletrobras por MP num momento de crise, né? E sem avaliação. O governo contratou a avaliação ao BNDES, e o próprio governo disse que a avaliação vai se terminar em dezembro. Ou seja, a gente vai saber o preço da Eletrobras depois de já ter vendido. Então não faz o menor sentido. Muitos senadores estão sensíveis a isso e principalmente se sentiram ofendidos pelo fato do relator na Câmara ter dito antecipadamente que o que quer que o Senado faça alterações à SMP no Senado, quando voltar para a Câmara, ele repõe tudo de novo. Então isso deu a pá de cal nessa MP e eu acho que ela vai ficar pelo caminho mesmo.
Senador Jean Paul Prates, muito obrigado, viu, pela entrevista. Vamos aí ficar na expectativa da discussão, da votação da SMP. Bom dia para o senhor e até a próxima.
Obrigado, Adriano. Bom dia a todos aí.